Leite.
Bom dia para você, ligado aqui na CDL FM. Todo sábado, 8h30 da manhã, a gente se encontra aqui no Conectamente para falar de temas que eu tenho certeza fazem a diferença na sua vida. Antes da gente apresentar a nossa convidada e falar sobre o tema, eu queria que fizesse aquela entrada, aquela introdução ao nosso papo, que é sempre feita pelo titular do programa, o vice-presidente da CDLBH, o jovem empresário Fernando Cardoso. Diga lá, Fernandão.
Bom dia, Paulo Leite. Bom dia aos ouvintes da Rádio CDL. Mais um sábado de muito conteúdo, né? A ambientação de uma loja com certeza já te impactou e até mesmo influenciou na sua decisão de compra. Saiba que isso é resultado do visual merchandising, uma ferramenta utilizada pelo varejo para criar experiências e, claro, potencializar as suas vendas. Mas como ele funciona e quais são as suas características? É isso que a gente descobre agora. Um bate-papo super especial com a Cíntia Lee. Apresenta a fera aí, Paulo.
A Cíntia já está com a gente. Deixa eu primeiro apresentá-la. Ela é pesquisadora, consultora de varejo, é mestre em comunicação e semiótica, bacharel em arquitetura, professora de pós-graduação de design, graduação em moda, coordenação do curso de varejo e visual merchandising do Instituto Europeu de Design, professora de pós-graduação dos cursos de Ciências do Consumo, Inteligência e Gestão do Varejo 4.0 da Escola Superior de Propaganda e Marketing. O currículo dela é fantástico. É professora de pós-graduação, negócios e varejo de moda na FAAP em São Paulo e atuou no visual merchandising de empresas como a Burberry, C&A, Centauro, Nike, Natura, Fila, Porto Belo, Shopping Iguatemi e The Body Shop. Se eu esqueci alguma coisa, me desculpe, Cíntia. Bom dia, prazer falar com você.
Bom dia, pessoal. Bom dia, Paulo. Bom dia, Fernando. Realmente é um prazer enorme estar aqui na CDL, nessa rádio super simpática. Bom, e estamos aí, né, para tirar as dúvidas do pessoal, para falar um pouco de visual merchandising, né? Eu estou aí há uns 20 anos atuando dentro desse segmento, e ele não era tão conhecido assim, né? E hoje virou assim uma profissão muito requisitada, né, pelos lojistas, pelas marcas, porque você precisa buscar um diferencial muito grande. E o visual merchandising é muito encantador, porque ele vai trabalhar com a parte de marketing, de branding, com produto, com serviço. Ele tem que receber, né, as orientações do lojista, do dono da loja, da equipe de vendas, para poder preparar esse espaço aí, essa loja, né, e os produtos da melhor maneira possível para esse público consumidor. Então, a gente está aí hoje para tirar as dúvidas.
Olha, eu tenho certeza que quem está coberto de dúvidas agora, mais do que eu, é o Fernando, porque você foi falando e ele foi pensando nas vitrines, na disposição dos produtos lá do Centro Visão, e ele vai ter o direito de fazer a primeira pergunta. Não é não, Fernando?
É, a cabeça fica fervilhando aqui, viu, Paulo? Mas vamos lá, Cíntia, vamos começar do início. Explica pra gente aí o que é visual merchandising.
Visual merchandising nada mais é, né, do que são técnicas de exposição de produto. Então, assim, como hoje o varejo, né, as marcas, nós estamos vivendo uma competição muito grande, né? Alguns anos atrás, a gente não tinha tantas marcas no mercado, a gente não tinha tantos produtos oferecidos no mercado de uma maneira como nós temos hoje. E para a gente criar esse diferencial, né, você, principalmente Fernando, que é empresário, né, da parte de óticas e tem várias lojas, sabe que você precisa tentar, né, trabalhar a melhor loja, melhor tipo de piso, né, forma de exposição, treinamento para sua equipe, né, de vendas. É um monte de situação complexa, né? Tem que cuidar ainda da parte administrativa, financeira. Então, assim, é muita coisa para uma pessoa pensar. E com isso, o mercado no Brasil, ele também já ele é muito desenvolvido. Ele só não é mais desenvolvido porque nós somos um país que não tem todo o aporte financeiro e econômico como os Estados Unidos da vida. Mas as pessoas conseguem ser, através da criatividade das marcas que existem, a gente aí está conseguindo ter um varejo muito expressivo. Só para você ter uma ideia, o varejo brasileiro ele não está muito aquém com o mercado lá fora, né? No sentido de tendências, inovação, acompanhando o mercado, né? Trazendo aí criativamente, né, formas de envolver esse cliente. Então, o visual merchandising, ele também é mais um braço dentro de toda essa complexidade do varejo, né? E ele ajuda muito, muito para o lojista, para a marca, criar identidade, né? Criar diferenciais, destaque. E isso, claro, né, Fernando, vai reverter em venda, sim. E é bom porque são algumas estratégias, às vezes, muito acessíveis para o lojista. Ele não vai ter que ter um alto investimento. Às vezes, organizar a loja, né, expondo o produto de uma determinada maneira, já vai criar aí um potencial de vendas muito expressivo.
Pelo que a gente percebe, impacto na decisão de compra, experiência do cliente, isso fica garantido como efeitos dessa estratégia do visual merchandising. Que outros benefícios o visual merchandising pode oferecer para o varejo?
Boa pergunta, Paulo. Olha, o visual merchandising, ele também é uma maneira, é mais uma maneira que uma marca vai utilizar para falar um pouco dela. Então, eu falo muito para os meus alunos, né, e até nas consultorias, que o visual merchandising nada mais é do que uma forma de comunicação. Da mesma maneira que você atua no rádio, né, e tem uma voz incrível para poder falar, né, com o público que está te ouvindo, o visual merchandising ele também vai falar. Através, não da nossa, né, da parte oral, da nossa fala ou do texto, né, que são, são os textos mesmo normais que a gente vê, mas assim, vai falar através de forma de expor o produto jovem, né? Um produto, por exemplo, um tênis de skate para um jovem, que é diferente de eu expor um óculos, por exemplo, né, que o Fernando tem. Ou, por exemplo, uma roupa fashion para uma senhora, né, para uma mulher. Ou uma roupa de trabalho, ou uma roupa de festa. E a maneira como eu vou colocar isso dentro da loja, né, e também tem que contar muito com a parte de visibilidade. O cliente não vai comprar o que ele não enxerga. E às vezes você entra em algumas lojas, a pessoa tem tanto produto que o cliente se perde, ele não acha. Então, assim, existem formas de expor o produto que eu vou ou destacar, ou vou colocar como oferta. Então, eu vou trabalhar esse meu produto dentro do ponto de venda para comunicar essas informações. Quando você entra numa loja, você já fala, nossa, essa loja é de oferta. Né? Eu tenho muitas oportunidades de preços bons aqui. Tem loja que você vai e você vê que assim, puxa, aqui é qualidade, né? Aqui é moda, aqui eu não sei se eu vou conseguir comprar todos os produtos, né? Ou eu vou ter que parcelar. Mas então, a gente tem todas essas informações, né? Que conjuntamente, claro, com preço, comunicação visual, um bom atendimento, vão potencializar esse meu visual merchandising. E isso, a gente fala que uma loja organizada, né? Organizada que eu digo assim, né? Tá separado os produtos para categoria, né? A roupa da mãe, a roupa da criança, a roupa do pai, né? Material escolar. Quando eu tenho isso exposto de uma maneira organizada, né? Ela fica muito mais fácil do cliente se encontrar. E eu digo muito, a imagem global da loja vai trazer essa segurança para o cliente falar assim, ah, aqui eu vou encontrar tudo o que eu quero.
Cíntia, o VM, que também é chamado de visual merchandising, ele está muito ligado ao mercado da moda, mas ele não é restrito a esse segmento, acho que isso tá muito claro. Eu queria entender como que ele é aplicado nesses outros segmentos, como que esses outros setores trabalham essas particularidades ou esses diferenciais, como você falou anteriormente, gerando um resultado de venda, um impacto no desempenho de venda da loja.
Fernando, acho que dentro da área do mercado de moda, né, de confecção, calçados e bolsas, ele acho que é o mais desenvolvido, né, porque o mercado de moda sempre teve aquela coisa de a cada estação, né, eu tenho que lançar uma campanha nova, um produto novo, até porque verão é uma coisa e inverno é outra. Então, ela sempre esteve muito à frente, e eu digo muito para até quando eu faço consultoria, para o pessoal de outros segmentos prestar atenção, não na questão do produto da moda em si, mas das estratégias que o mercado de moda utiliza. Só para você ter uma ideia, quem já seguiu essas estratégias? muito, né, não estou falando totalmente, mas algumas partes, o mercado automobilístico, o mercado de eletrônicos, né, principalmente tecnologia digital. O Steve Jobs é um cara que lá atrás, ele se ligou que se ele não criasse, né, alguns produtos com uma inovação, ele ia perder área, ele ia perder mercado e ele não ia ter muito o que vender. Então, isso se aplica, sim, à loja de brinquedos, à papelaria, loja de beleza, marcas de beleza também, Fernando, hoje estão muito em alta e estão muito desenvolvidas, porque o nosso comportamento de consumo mudou. A gente passou a cuidar mais da nossa saúde, do nosso corpo, né? As pessoas começaram a caminhar mais. Se você parar para pensar, 30 anos atrás isso não era tão comum. Hoje todo mundo está caminhando, está na academia, está fazendo alguma coisa. Com isso, a pessoa passa a viver mais tempo. Como essa jornada de vida aumenta, as pessoas começaram a ver que tem um mercado enorme. Então, assim, olha, produto de beleza, produto orgânico começou a crescer muito. Eu tenho certeza que em BH deve hoje ter um monte de loja de beleza, né, de maquiagem, de beleza, de produtos orgânicos. Outra coisa, antigamente, acho que vocês devem até saber, você não tinha marca de lingerie, de meia, ou de cueca, ou de pijama, como tem hoje. Então você ia na tua loja, né, ou você ia no magazine e falava, ah, deixa eu comprar aí um pacote de meia, né, um pacote de cueca, deixa eu ver alguma coisa de lingerie ou pijama. Hoje não, hoje você vai em shopping e tem marcas bacanas, né, de, por exemplo, só pijama, só meia. Então você começa a ver que uma coisa muito importante que eu falo muito é acompanhar o comportamento de consumo. As pessoas vão mudando e aí começam a surgir várias oportunidades interessantes, né? Então, assim, existe sim, Fernando, eu saber expor bem meu produto numa loja de brinquedo, né? Porque às vezes a gente entra, é tanto produto, a criançada sabe aonde ir. Mas eu, quando entro, eu fico um pouco perdida. Eu não sei aonde encontrar esse brinquedo, né? Então, existem várias formas e aí você começa a segmentar um pouco, né? Loja de brinquedo, você vai muito por idade, né? Ou, assim, brinquedo, como é que a gente fala? Aqueles brinquedos mais educativos, né? Que é de madeira, aquelas coisas mais antigas. Ou você tem games, ou você tem essas brincadeiras de tabuleiro. Então, tudo isso são classificações que você tem que organizar dentro da sua loja para expor melhor. E, se possível, sinalizar. Né? Ou coloca uma plaquinha, ou coloca uma cor diferente para mostrar que você está entrando num lugar de produto específico.
Você ajudou a construir visual merchandising da Burberry, da C&A, da Centauro, da Nike, de tantas outras empresas. Todas essas marcas que eu falei são muito conhecidas porque entregam ao cliente experiências e impactam no visual merchandising. Você teria algum exemplo para contar, alguma coisa que tenha te marcado como resultado positivo no uso do visual merchandising e na provocação que isso deu aos clientes?
Então, bom, dentro dessas consultorias, né, para cada uma delas eu fiz algumas estratégias específicas, né? Só para você ter uma ideia, Paulo, algumas coisas como, por exemplo, dessas marcas de luxo, elas já vêm prontas, né? Ou, sei lá, de Paris, ou de Londres, de onde seja a sede. E aí, aqui no Brasil, a gente fala muito sobre tropicalização. Então, a gente adapta a linguagem, né, para o nosso mercado, seguindo o guide deles, né, que é bem específico. Então, você vai olhando todas as orientações. Algumas coisas muito interessantes é que, dentro desse contexto dessas grandes marcas, né, todos eles têm departamento de visual merchandising, né? Mas eu também fiquei surpresa quando algumas marcas grandes me chamaram, porque eu imaginei que eles não iam precisar de uma pessoa como eu, mas eles falaram, Cíntia, a gente tem uma demanda muito grande interna, né, do nosso fluxo dia a dia de VM, mas existem algumas ações específicas que a gente precisa de uma pessoa de fora. E às vezes até para... Como eles estão, né? Eu também, quando trabalhei muito tempo na Lelis, você fica com o olhar muito viciado, né, dentro daquele contexto. Então é legal você trazer uma pessoa de fora até para falar, olha, isso é bacana, isso não é bom, aqui está mal posicionado. Então são coisas que temporariamente, né, as empresas precisam fazer. E por isso, Paulo, que eu faço muita pesquisa, né, até para estar muito atualizada e ver. Claro que tem muitas tendências que você vê numa NRF da vida que ainda não são aplicadas aqui, não dá ainda para aplicar, né? Por exemplo, um empresário como o Fernando sabe, mas ele sabe que o público dele que compra, né, nem tudo ele vai entender, então não vale a pena você investir na sua loja, pelo menos por enquanto, né, Fernando?
Ô Cíntia, ainda estamos dentro da pandemia, eu acho que é um momento que teve toda uma transformação nos hábitos dos consumidores, né? Mas as lojas físicas já voltaram, acho que dentro da questão da experiência, dentro da questão do acolhimento pelo momento, como que o visual merchandising pode impactar entendendo essa demanda de agora? Porque você falou muito bem, acho que é isso mesmo. A gente tem que entender todo o perfil, todas as mudanças, a transformação que aconteceu nesses hábitos de consumo e tentar, da melhor maneira, se encaixar para gerar valor, né? Para gerar uma melhor experiência. Mas como fazer isso dentro desse cenário que, vamos dizer assim, foi caótico, né?
Eu acho que assim, olha, acho que acima de tudo, eu vejo cada marca e cada lojista, às vezes, está numa situação, né? Claro que acho que tem muito lojista que tem muito produto que não conseguiu vender naquele período. Então, acho que sentar e conversar com esse lojista, entender um pouco do negócio dele, né? Quais são as dores que ele está passando, como que está o estoque dele, como é que estão os produtos novos e trabalhar em cima disso, né? Então, criar, às vezes, algumas ações pontuais e específicas e, de repente, faz um, sei lá, pega alguns dias e na própria loja você pode criar uma campanha, né, de liquidação ou de promoção, ou né, você compra X e de repente ganha um voucher. Então, assim, primeiro que eu tenho que pensar em como diminuir o meu estoque que ficou parado, e acho que muitos lojistas devem estar com estoque aí talvez um pouco grande, ou ele parou de comprar, mas ele tem que dar um jeito dentro desses produtos. E o que eu falo muito, que hoje os produtos são quase como um alimento, né? Tem uma data de validade. Passou aquilo lá, o pessoal fala, ah, não quero mais porque não tá na moda, né? E isso também é uma forma de comunicar se eu tô acompanhando a tendência ou não. Por isso que dentro da pandemia, Fernando, eu até acompanhei uma entrevista muito interessante de, acho que foram os 30 maiores, 30, acho que foi uns 30 ou 40 principais donos de marca. Então foi desde marca de luxo, a tipo uma Inditex da vida, né, que é dono da Zara, da Bershka, da Pull&Bear e de várias outras, para ver e falar o seguinte, olha, não dá mais para continuar no fast fashion. A gente viu que toda a cadeia, desde o cara que planta até o vendedor final, teve um impacto muito forte. Por isso que hoje você começa a perceber que as marcas estão fazendo produtos mais duráveis, né? Compra, tem uma qualidade maior, para ter uma durabilidade maior.
Para quem está ligando agora aqui no Conectamente da CDL-FM, estamos conversando com a Cíntia Lee, consultora de mercado, especialista em visual merchandising. Cíntia, é preciso ter muito dinheiro para aplicar visual merchandising na loja? Vamos dar uma olhada no nosso cenário atual. O varejo se recuperando, ensaiando uma retomada. Como é que a gente pode investir em visual merchandising com um orçamento que seja mais enxuto e tirar proveito disso para alavancar a venda?
Realmente, né, o pessoal aí ainda está nessa situação de recuperar, né? E o visual merchandising, existe aí um caminho dele, um braço dele, que não necessariamente precisa tanto investimento, né? O que ele pode fazer? Uma vez eu atendi um cliente, eu achei muito interessante, lá em Rondônia. Ele, acho que era o maior lojista da cidade, uma loja de uns 3 ou 4 andares, né? E ele me contratou uma semana para dar treinamento para a equipe dele e a gente só organizou a loja dele. Paulo, a gente não gastou um alfinete, a gente não quebrou uma parede, nós não pintamos nada. E só a maneira da gente organizar o produto primeiro que deu uma cara super nova para a loja, sabe? É, ela ficou mais leve, ela ficou visível e foi interessante porque, primeiro, a equipe olhou e falou assim, nossa, quanto produto legal que eu não tinha visto. Então, assim, é como eu vou trabalhar esse produto, né? Outra, as clientes começaram a colocar muito mais produto dentro da sacola. E aí eu falei assim para a vendedora, você entendeu a importância do VM? Ela falou, Cintia, ela está comprando mais. Eu falei assim, geralmente ela me pede tudo. Eu falei, ela está comprando mais porque ela está enxergando o produto. E como a gente colocou peças para coordenar, o que, que é coordenar? A blusinha bacana que combina, né, com a saia X. Então, ela, sei lá, a blusinha que combina com a saia preta. E às vezes ficava um monte de blusa, um monte de saia e separado. Quando você coordena e traz, a gente chama de cross-merchandising. O que, que é isso? É, sabe quando você vai no supermercado e tem o macarrão, o molho de tomate e o queijo ralado? Isso é cross-merchandising. E quando você vai no supermercado, isso está perto. Então, a gente leva isso para as lojas também. Então, você coloca a blusa, com a saia, com o sapato, com a bolsa, tudo meio perto. Quando a pessoa olha, ela fala, nossa, vou levar tudo. Então, o visual merchandising, ele também impacta, porque a própria cliente já vai ali, já pega todas as peças, põe na sacola e compra. Porque não tem como a gente descobrir o que ela está pensando, né? No caso, por exemplo, seu, Fernando, é de repente colocar um óculos, né, de sol com, de repente, um relógio meio mais esportivo, porque na hora a pessoa olha e fala, nossa, para praia é perfeito! Esse relógio é prova d'água, esse óculos é de sol, olha que combinou, é a minha cara. Então, ele, às vezes, ia comprar só o relógio ou só o óculos, ele já compra tudo. Então, a gente tem que facilitar, né, essas combinações para o cliente. E não é só para vender melhor, isso é um serviço. Isso é um serviço de moda, isso é um serviço de informação. Eu estou facilitando e estou ajudando ele a fazer isso. Tem um supermercado na Holanda que o cara descobriu que o pessoal saía, né, do trabalho e geralmente eram jovens que ou moravam sozinhos ou eram jovens casais. Passavam no supermercado e eles ficavam perdidos lá, né? Tinha um monte de verdura, legume, mas ele não sabia o que comprar. O que, que o cara criou? Ele criou pequenas gôndolas com uma receita, uma foto de uma receita enorme, né? Aí você podia pegar a receita ali no papelzinho, mas ali naquela região, Paulo, tava todos os produtos na quantidade necessária, inclusive com a bebida. Então o cara só pegava o item e pronto, ele já tinha o almoço, a janta, né, o jantar com os amigos, aí ele levava na proporção. Então, quantas vezes, né, a gente que tá aí, ficou preso na pandemia, ficava, que eu vou cozinhar hoje, né? Então, isso é em todas as áreas, tá? Isso pode ser também na área de beleza, brinquedos, tudo tá correlacionado.
Cintia, esse bate-papo tá super especial. Mas infelizmente a gente está chegando no fim. Eu queria fazer uma última pergunta aqui. Na verdade, um pedido, né? Queria que você deixasse algumas dicas. Tem vários empreendedores que escutam o nosso programa, várias pessoas que têm o sonho de empreender, querem montar os seus negócios. Queria que você deixasse essas dicas de como que o visual merchandising pode impactar no negócio dessa pessoa, aumentando e melhorando o resultado.
Fernando, uma coisa que eu acho que pode ser muito incrível. Eu acho que começar a perguntar pelo próprio cliente. Você está conseguindo enxergar? Você conseguiu enxergar o produto aqui? O que você está achando da minha loja? Sabe? E ficar pronto para ouvir desde um elogio até uma reclamação. Entendendo que uma reclamação é uma oportunidade de melhoria. Né? Então, o que eu aprendi nesses anos todos de trabalho, de profissão? Não levar para o pessoal. Ah, não tá bom? Puxa, então eu errei. Se o cliente está falando isso, é porque alguma coisa eu errei. Então, acho que a melhor pessoa de VM que pode aí atuar e ajudar esse lojista é o próprio cliente, sabe? Fala, o que, que não está bom? O cliente vai falar, porque às vezes a gente fala. Às vezes a gente entra na loja e não acha o produto. Isso, às vezes, é um erro que o lojista não percebe no dia a dia. Né? O lojista pensa a loja dele de um jeito. O cliente, ele vai de outro. Então, eu procuro sempre falar na consultoria e para os meus alunos, é assim, ó, entra com o olhar de consumidor. Esquece que você é técnico. Entra com o olhar de consumidor que você vai começar a enxergar um monte de defeito e muitas oportunidades.
Fernando, você prestou atenção. Eu vi você estava vidrado na conversa. Faz um resumo pra gente desse papo aí.
Eu anotei 4 pontos que eu achei super relevantes, Paulo. O primeiro tá ligado na experiência do cliente, a gente sempre fala isso. Hoje a gente tem que causar uma boa experiência pro cliente dentro do nosso ponto de venda. E o visual merchandising é fundamental nessa experiência. O segundo, o visual merchandising é um diferencial competitivo. Ele gera resultado, ele aumenta o seu faturamento. A Cíntia deu o exemplo aí do relógio com óculos. Isso aí é o aumento do ticket médio através da quantidade de itens que o cliente está levando. Então, isso aumenta o resultado no final. Então, é um grande diferencial competitivo. Um outro ponto que ela levantou que eu achei muito legal, a criatividade e a organização. Isso são estratégias acessíveis. Muita gente, às vezes, tem o entendimento que o visual merchandising está ligado a um investimento muito alto. Não. Basta você ser criativo e organizar de uma maneira que o consumidor fique feliz. E por último, Paulo, eu acho que é a questão do legado. Quando ela falou da Apple, eu lembrei do filme lá do Steve Jobs. Todos os lançamentos que ele fazia eram coisas espetaculares, gerando uma experiência para o cliente muito na parte visual. Porque a Apple, todo mundo entende, é tecnologia, é inovação, é facilidade. Mas quando o Steve Jobs ia lançar, ele preocupava muito com a questão visual, o impacto visual que aquilo ia causar nas pessoas. Então, o visual merchandising também pode trazer um legado para o seu negócio.
Ô Cíntia, você diria, na sua observação do que disse o Fernando, que o Fernando foi um ouvinte aplicado, ele prestou muita atenção, ele conseguiu resumir bem essa nossa prosa?
Nossa, foi ótimo. Se fosse aluno, era 10. Ia falar, muito bom, 10, prestou atenção na professora. Eu gosto de gente que presta atenção, você ficou brava.
Cíntia Lee, muito obrigado por sua participação conosco no Conectamente. Tenho certeza que essa prosa enriqueceu o conhecimento de muita gente ávida por conhecimento. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.
Obrigada. Até mais.
Bom, para você ligado no Conectamente, está chegando no final mais uma edição do Conectamente. Se você quiser enviar críticas, sugestões, opiniões, fala bem, fala mal da gente, o que você quiser, conectamente@cdlbh.com.br. Esse programa, daqui a pouquinho, segundinhos, ele está lá no Spotify para você ouvir quantas vezes quiser essa nossa prosa de hoje. Cíntia, obrigado. Fernando, obrigado. A você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. E a gente volta no próximo sábado, às 8h30 da manhã, com mais uma edição do nosso Conectamente. Até lá.
Você ouviu Conectamente.